Começando agora Marmiteiros, um podcast da Caboeng FM.
Tudo bem, pessoal? Chegando mais um podcast para você na Caboeng FM, podcast Marmiteiros. E com ele, o nosso bate-papo sobre alimentação saudável. Hoje, eu e Amanda Ramalho, Amandinha Ramalho, recebemos a Denise Andréu, coordenadora e nutricionista do programa Mesa Brasil, do SESC e da Unidade de Rio Preto, né? Ela vai falar um pouco mais aí sobre aproveitar os alimentos e evitar o desperdício. Tudo bem, Denise? Seja bem-vinda ao nosso podcast da Caboeng FM.
Tudo bem, muito obrigada.
Amanda, tudo bem?
Olá pessoal. Olá, Denise. Muito obrigada pela sua participação. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre o programa Mesa Brasil do SESC, ele foi criado em São Paulo em 1994 e desde 2003 funciona em todo o país como uma rede de combate à fome, ao desperdício e à má distribuição de alimentos, baseado na parceria entre a sociedade civil, o empresariado e as instituições. Denise, explica melhor você para a gente como é que funciona o programa Mesa Brasil.
Mesa Brasil é um programa social, né, do SESC. Ele já funciona há mais de 20 anos, há quase 25 anos. Ele existe hoje no Brasil todo, mas ele começou no estado de São Paulo. E aqui em Rio Preto ele existe desde 2004. E hoje nós atendemos aqui na região 59 instituições sociais que são cadastradas no programa para poder receber as doações. E isso funciona na forma de uma parceria. Então, assim, a gente faz a parceria com os doadores, que são os lugares que produzem ou comercializam alimentos, que perderam o seu valor comercial, em vez de jogar no lixo, eles separam para que a gente possa coletar e levar para essas instituições. Então, a gente brinca, né, que nós retiramos aonde sobra e levamos onde falta esse alimento. E por trás disso vem também todas as ações educativas que o programa oferece para que as pessoas que recebem esses alimentos possam aproveitar, né, de maneira adequada, higienizar, processar, né, armazenar de maneira adequada esses alimentos que chegam, né, na instituição, que são lugares que atendem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. A gente atende instituições em Rio Preto, Mirassol, Jaci e nos distritos de Talhado e Chimite.
Denise, então na prática é uma parceria que o SESC faz com os comerciantes. Vocês captam esses alimentos, né? E levam para essas instituições e orientam a como ele pode ser processado, é isso?
Isso, exatamente.
E quem são as pessoas atendidas pelo Mesa Brasil, Denise?
Hoje nós atendemos aqui em Rio Preto e região, a maioria do público são crianças e adolescentes. Mas atendemos também idosos. Então, assim, as instituições, elas têm o perfil da instituição que atende criança e adolescente que fica no período inverso ao escolar, né, que é o serviço de fortalecimento de vínculos. Atendemos asilos, alguns hospitais também da rede pública e casas de apoio, casa de repouso, de acolhida, de recuperação de dependentes químicos. Enfim, instituições sociais que atendem pessoas e servem refeições no local. O Mesa, por exemplo, não atende famílias diretamente. As doações vão para um local que prepara e serve a refeição, onde os atendidos permanecem por algum período, né, do dia, né, enfim. Porque o conceito do programa é que as pessoas tenham dignidade de sentar-se à mesa, né, para se alimentar. Por isso que o programa tem esse nome de Mesa, Mesa Brasil, né?
Então, vocês vão nesses comércios, né, parceiros, e vocês orientam o comerciante a separar aquele alimento um pouco mais, vamos dizer assim, entre aspas, feinho, que comercialmente não tem mais aquele valor, né, de venda, mas ele está saudável, né, Denise?
Exatamente. A gente faz visitas periódicas na cidade e na região, em estabelecimentos que a gente sabe que comercializa ou mesmo produz, né, para produtores também de rurais, por exemplo. Aí a gente apresenta o programa, explica que existe um programa de combate ao desperdício e à má distribuição, que a gente sabe que quem produz e comercializa alimento tem, né, uma, a gente chama de quebra, seja esse alimento um hortifruti, seja um alimento processado, né, enlatado, um arroz, um feijão, enfim, um iogurte, frios, qualquer tipo de alimento, né, desde que ele seja próprio para o consumo, dentro da validade, mas ele não tem um valor comercial, está fora de padrão. No caso do vegetal, às vezes ele não tem o padrão, exigido, né, pelo comprador, né, ou pelo consumidor, ou está próximo da validade, porque existe uma legislação também que exige que o comerciante retire com algum tempo de antecedência esse alimento, né, antes de vencer. Então, tudo isso a gente sabe que se perde, porque o volume é muito grande. Então, aí entra o trabalho do programa, né, de orientar tanto aquele que vende e produz, que é aquele que doa, né, quanto aquele que vai receber, para que haja uma parceria e uma ponte, né? O Mesa faz a ponte para que aquela pessoa que comercializa ou produz e vende, né, o alimento, ao invés de jogar no lixo, que ele possa, então, separar, né, adequadamente. O que seria isso? Colocar num espaço adequado, que não esteja contaminado. Se for o caso de um alimento refrigerado, que ele permaneça sob refrigeração até o momento da coleta. Enfim, né? Ele separa e a gente combina, né, o dia, o horário, para a gente poder passar para coletar. Os nossos veículos são refrigerados e a gente nós temos as caixas plásticas, todos os EPIs, o material para poder separar, né, o alimento. A gente avalia, né, faz uma seleção, a pessoa que doa faz a pré-seleção, e o dia que a gente chega lá para coletar, a gente seleciona de fato, né, temos critérios para selecionar aquilo que realmente pode ou não ser consumido, que não vai colocar em risco a saúde da pessoa que vai receber aquilo, que vai consumir aquele alimento, né, já que ele é um alimento que está próximo, às vezes, da validade, né, ou, enfim, a gente acaba selecionando, fazendo uma seleção mais criteriosa para que isso chegue de forma adequada, né, no local que vai receber e vai consumir isso.
E é o próprio SESC que faz a coleta, né, os carros do SESC vão até o local.
Sim, hoje aqui em Rio Preto nós temos 2 caminhões refrigerados, cada caminhão tem um motorista e um ajudante, e aí eles vão, a gente tem roteiros, né, diários, então a gente coleta na parte da manhã e fazemos as entregas na parte da tarde. Então o programa, ele funciona no esquema de colheita urbana, a gente chama, né, nós não somos um banco de alimentos, porque lá no SESC não tem um local para armazenar e manusear esse alimento. Então a gente seleciona no próprio local. Então, a gente depende realmente de uma parceria, né? Então, o doador, ele tem que entender que ele vai ter que fazer a pré-seleção, que ele tem que disponibilizar um espaço, né, para armazenar e para a gente poder fazer a seleção lá dentro do local, para depois disso ele poder fazer o descarte também daquilo que ainda fica, que seria o lixo mesmo, né? Que não é aquilo que dá para aproveitar. Então, a gente vai com os caminhões no local, fazemos a seleção e recolhemos, né? Então é um trabalho de formiguinha. A gente passa num lugar, no outro. Então cada caminhão vai para um canto da cidade. Hoje nós já temos 2 roteiros pré-definidos e diariamente a gente passa, né, um número X de doadores para poder fazer todas as coletas, né, no período da manhã sempre. E aí no período da tarde nós fazemos as entregas. Não temos estoque, né, armazenamento de doações.
O Mesa Brasil, ele também oferece cursos e treinamentos para esse pessoal que faz a doação, né? Como que acontece esses treinamentos? Tem alguma reciclagem? É mensal? Ou é só um...
As ações, assim, o SESC oferece, né, o programa oferece, faz parte da parceria, na verdade, as ações educativas. Então, a instituição social que, para se cadastrar e se manter, né, no programa, ela precisa de uma parceria. Então, essa parceria envolve uma documentação que o programa exige. Ela tem que comprovar que ela existe, que ela está legalmente constituída, que ela realmente é uma instituição filantrópica, que ela depende de doações, tem que comprovar o público atendido. E aí, depois de feito, tem que ter uma estrutura também, né, uma cozinha montada, né? Tem que ter o mínimo, a estrutura mínima para armazenar e preparar adequadamente o alimento. Então, isso é feito através de uma visita e a gente nós cadastramos somente instituições que servem refeições no local. Então, a gente faz a visita para poder verificar as condições, a documentação, para depois cadastrar. E, então, esse é um critério, né, para que a parceria aconteça. E o segundo critério é que essa instituição ela participe das ações educativas, porque o objetivo do SESC é levar conhecimento também, né, para as pessoas, não só levar a doação do alimento, porque a gente pode levar a doação e essa pessoa não saber utilizar adequadamente, então o conceito acaba se perdendo. Então as ações educativas, elas são obrigatórias, né, a participação nas ações educativas que são mensais, ela é obrigatória, e aí nessas ações educativas a gente ensina, né, as instituições sociais a receber adequadamente, a armazenar adequadamente, a preparar adequadamente, né, um alimento que às vezes não tem, né, não é tão bonito, não está 100%, né, mas ele tem como ser utilizado. Então a gente ensina eles aproveitarem as partes não convencionais dos alimentos, cascas, talos, sementes. Então a gente ensina, nós compartilhamos, na verdade, receitas, né? Tanto nós quanto as próprias cozinheiras já estão acostumadas a, às vezes, criam alguma receita diferente, com alguma parte de um alimento que é diferente e compartilha com a gente, e a gente compartilha com todas as outras instituições. Então é um trabalho que ele acontece, porque ele só acontece em rede mesmo, quando todo mundo entende o conceito, né, e participa de tudo isso, né, em conjunto.
Esse compartilhamento de receitas que você mencionou pode ser aberto à população ou não? É mais específico para as empresas que contribuem?
Sim, nós temos um site, né, Mesa Brasil Sesc São Paulo, e lá tem, né, muitas receitas, os cursos, né, e as oficinas, as ações educativas que a gente oferece, elas são divulgadas nesse site também. No site do SESC, né, do SESC Rio Preto, também é divulgado as ações que acontecem aqui, especificamente na unidade de Rio Preto, mas no site do Mesa Brasil SESC São Paulo é divulgado todas as ações e todas as receitas do regional todo. Então, para quem quer, por exemplo, uma receita, pode pesquisar dentro do site, que lá tem várias receitas, várias dicas e várias ações do estado todo. Mas do SESC Rio Preto, né, as oficinas então acontecem uma vez por mês e elas são divulgadas no caderninho de programação e no portal também do SESC Rio Preto. E é aberto também ao público, a gente limita as vagas, porque o objetivo é atingir as instituições sociais que recebem, né, essas doações aqui na cidade e na região, mas a gente abre para o público em geral, porque um dos objetivos é também divulgar o conceito do programa, né? Que é o combate ao desperdício de alimentos, e isso pode ser feito dentro da própria residência, né, na nossa vida.
Denise, quantos quilos de alimento movimenta o Mesa Brasil aí?
Olha, por mês gira em torno de 15 a 20 toneladas.
Quer dizer, de alimentos. São 15 toneladas de alimentos que iriam para o lixo.
Deixam de ir para o lixo.
Que iriam para o lixo e deixam de ir para o lixo. É muita coisa, Denise.
Através do trabalho do programa, é muita coisa, né? Quando a gente para pensar...
Isso só dentro de Rio Preto, né?
Esse dado que eu tô te passando é só de Rio Preto. Se a gente for juntar todos os programas do estado ou do Brasil, né? Esse número é gigante.
Então, e quantas pessoas vocês atingem diretamente dentro dessas instituições?
Aqui em Rio Preto, pelo programa Mesa Rio Preto, nós atendemos cerca de 8 mil pessoas toda semana. Cada instituição recebe doação pelo menos uma vez na semana.
Interessante que você comentou sobre a gente evitar o desperdício e evitar dentro da nossa casa, né? Você, como nutricionista, qual a dica que você deixa para as pessoas para evitar esse tipo de desperdício?
Olha, eu posso dizer que eu, Denise, mesmo nutricionista, depois que comecei a trabalhar no Mesa, eu tive, assim, uma mudança de comportamento radical, assim, dentro da minha casa. E eu falo isso sempre, inclusive para as instituições, né, nas sensibilizações, nos treinamentos que a gente faz, né? Porque começa dentro de casa, começa dentro da nossa cabeça, na verdade, né? O combate ao desperdício. Então, a partir do momento que a gente sabe que tem gente que não tem o que comer, que não tem acesso ao alimento, e que a gente pode contribuir com isso, inclusive deixando de desperdiçar, né? A gente começa a entender, né, que o trabalho depende também de nós, né? Então, assim, para que isso seja feito dentro da nossa própria casa, é uma questão de sensibilização mesmo. Então, assim, é uma questão de planejamento. Então, eu vou ao mercado. Tá, mas o que eu vou fazer ao mercado? Vou fazer compras para semana, para 3 dias, para o mês todo. No caso de um alimento não perecível, eu tenho que entender que ele tem um prazo de validade maior. Que eu posso comprar ele, né, para durar 1 mês, 2 meses, não sei. É uma questão de controlar e de planejar. No caso do hortifruti, que é assim, é 80% do que o Mesa recebe, são hortifrutis, frutas, verduras e legumes. Então, nesse caso, a sugestão é compra no máximo semanal. Às vezes não chega nem isso, como verduras, né? Algum alimento tipo morango, né? Mais sensível, a gente não consegue ter uma duração tão grande também. Então, é planejamento, é saber o que você vai preparar e consumir para poder saber o que você vai comprar e a quantidade que você vai comprar. Não adianta a gente ir no mercado, ah, nossa, eu gosto de manga, melão, morango, alface e compra tudo. Só que você é sozinho e você come em casa uma vez no dia. O que, que vai acontecer com esse alimento? Ele vai estragar na sua geladeira, na sua fruteira, né? Então, a pensar que você tem que planejar as suas compras. Então, você comprar menos, preparar menos. Às vezes, a gente também prepara uma quantidade que não vai ser consumida e o que sobra vai para o lixo. Comprar alimentos da época de safra, que são mais saudáveis e mais baratos, né? Então, observar o calendário de safra, que a gente encontra facilmente na internet. Normalmente, não precisa nem pesquisar calendário de safra. Se a gente for olhar os preços dos alimentos no mercado, a gente já sabe, né, tem uma ideia mais ou menos do que está na safra ou não, porque geralmente eles estão bem mais baratos, mais disponíveis, né, e são mais saudáveis. E até produzir o próprio alimento ou parte do próprio alimento, né, ter hortas, né, canteiros, até em casas, apartamentos, temperos, né, às vezes a gente compra um massinho lá de cheiro verde, você usa duas folhinhas e o resto vai pro lixo, né, então se você puder ter dentro da sua própria casa, né, você tá economizando recursos, né, e evitando desperdício também, então são pequenas dicas que contribuem para que esse desperdício seja evitado.
Falando da parte financeira que você comentou, também é importante a gente falar para as pessoas que não adianta pegar a promoção do tomate, da batata, comprar um monte, porque tá barato e depois desperdiçar, né?
Exatamente. Ah, e uma outra dica nesse caso, que é legal também, né? Se você realmente, né, gosta de cozinhar, né, tem assim uma afinidade com cozinha, a gente pode até aproveitar, assim, né, uma promoção para comprar uma quantidade maior, mas saber que você tem que utilizar ele corretamente. Por exemplo, eu mesmo já fiz compra de tomate com preço bom, comprei bastante, eu fiz molho e congelei. Um molho natural, né? Aí você deixa de comprar
Ótima dica, né?
O molho...
Industrializado.
Industrializado. Você consome o seu molho natural, preparado por você mesmo. Ou uma fruta que esteja com preço bom. Ah, eu vou preparar uma compota, uma geleia, né? Vou levar para...
Doce de abóbora. Que delícia.
Então. Dá para congelar também já picado e descascado, né? Tem uma técnica que chama branqueamento, que a gente faz para poder inativar as enzimas e impedir que ela continue amadurecendo, né, mesmo congelada. Então, a gente faz o branqueamento de vegetais crus, né, e pode cortar, descascar e congelar também, para poder usar futuramente, tipo milho, abóbora, como você mesmo exemplificou, que dá para depois fazer um doce, né, morango, desde que depois ele seja utilizado para fazer doce, porque o morango congelado, para você consumir depois, ele não fica tão... um sabor tão gostoso, né? Mas dá pra fazer um monte de coisa. Tem muita coisa que dá pra fazer e congelar ou processar, né? Mas sempre com essa consciência. Eu vou comprar bastante, mas eu vou ter tempo, disponibilidade pra poder processar isso e guardar sem perder, né? Mas é uma opção até pra poder ter alimentos frescos, né? E artesanais, né? Que hoje em dia a gente fala muito sobre isso também, né? Tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que incentiva as pessoas a consumir um alimento o mais natural possível. E isso envolve o cozinhar, né? O ato de cozinhar também.
E isso também vocês ensinam no Mesa, essa questão, ou não?
Também, a gente tem esse objetivo de ensinar o que a legislação, né? O que os órgãos nacionais e internacionais orientam as pessoas com relação à alimentação saudável e sustentável, né? É um objetivo também do programa, porque querendo ou não, as cozinheiras, elas vão preparar e lidar com pessoas que, né, precisam desse tipo de orientação. Então, assim, a gente passando informação, a gente acredita que as pessoas podem fazer melhores escolhas, né? Então, se a informação chega para a população, a informação tem que chegar para todo mundo. E às vezes não chega, né? Às vezes o que chega é a propaganda de um alimento que é mais caro, às vezes não tão saudável, né? Então, a gente contribui também para que as informações adequadas cheguem às pessoas que estão em contato, né, com o programa.
Denise, eu, por exemplo, eu tenho certeza que o nosso podcast vai chegar em alguns comerciantes, pessoas que têm poder de decisão em supermercados, enfim. Se eu quiser, por exemplo, participar como doador do programa Mesa Brasil, como que eu devo proceder?
É só entrar... Então, assim, nós cadastramos, né, qualquer tipo de doador de alimentos, desde que eles... O alimento que normalmente ele não tem um valor comercial, ou fora de padrão, no caso de produtores rurais, feirantes, enfim.
Quer dizer que não é só o comerciante, o produtor direto também vocês têm, fazer a parceria com ele.
Produtor também, produtor, feirantes, né, panificadoras, confeitarias, casas de massas, né. Então, todo esse tipo de alimento a gente recebe como doação também. Então, é só entrar em contato, né, no Sesc Rio Preto, pedir para falar no programa Mesa Brasil, pode ser comigo mesmo, Denise, e a gente vai conversar, né, para combinar a questão da doação, né, o tipo de doação que a pessoa deseja oferecer, a disponibilidade de dias e horários. E a gente combina certinho para poder...
Essas instituições têm algum tipo de vantagem ou alguma coisa assim, ou realmente é só por filantropia mesmo?
Uma questão de sensibilização mesmo, né? De sensibilizar a pessoa, né? Ao invés de jogar aquilo no lixo, saber que aquilo pode ser aproveitado, né? Por alguém que não teria. E às vezes nem sabe que aquilo existe, né? Porque a gente recebe também produtos assim tão diferentes. Que nem eu te falei, né? Tem, por exemplo, um doador que produz massas congeladas e as aparas das massas eles separam pra gente coletar.
Legal.
E aí a gente leva, né? E as cozinheiras fazem, né? Assim, criam receitas que podem ser aproveitadas. Às vezes um alimento congelado, né? Ou mesmo frutas, enfim, coisas diferenciadas. Que às vezes a pessoa que recebe não tem acesso àquele alimento no dia a dia. Então é mais uma questão de sensibilização mesmo. Hoje a gente fala muito de sustentabilidade, né? Então, dentro de uma cadeia, né, entre produzir, armazenar, distribuir e consumir, nessa cadeia a sustentabilidade ela, né, tem que existir. Isso vai partir de nós, né? De todos nós que fazemos parte disso. Então, quem está vendendo precisa se preocupar com o meio ambiente, né? E alimento jogado no lixo é resíduo gerado também. Né? Então, é uma questão de conscientização também, né? Isso ela vai fazer lá no trabalho dela e depois ela pode acabar levando isso para dentro da casa dela. Na vida dela, para a família, para os filhos, né? É uma questão de consciência mesmo.
Bom, e para quem deseja conhecer mais sobre o projeto Mesa Brasil, é só acessar o site mesabrasil.sescsp.org.br e lá tem mais informações sobre o programa, receitas, não é isso, Denise?
Isso mesmo.
Denise, tem alguma mensagem, alguma recomendação da profissional Denise ou e da Denise como cidadã também, para que as pessoas tenham mais conscientização sobre como lidar com os alimentos?
Ah, eu acho que no geral é repensar, né? Pensar que todos nós podemos contribuir, né, para o combate ao desperdício, à má distribuição dos alimentos, que isso um dia possa, né, diminuir, né?
A gente estava comentando em off aqui, Denise, que o Brasil, você estava comentando comigo que o Brasil é um dos países que mais desperdiçam alimento no mundo.
Sim.
Aqui você atribui isso, Denise? É o tamanho do país, a falta de, realmente, de conscientização dos comerciantes, das pessoas?
Olha, eu já parei para pensar nisso e, assim, a única conclusão que eu consigo chegar é que o Brasil, ele é privilegiado. Nós somos um país tropical, né? Então, nós temos um clima e muitas terras, né? Então, assim, nós temos um potencial de produção muito grande aqui dentro. E as pessoas não percebem isso. Existem países que não têm terras para produção, que passam por situações de insegurança alimentar, no caso de não ter o acesso, né, a algum tipo de alimento por falta disso mesmo. De
espaço físico,
de
espaço, né?
De clima. Então, nós temos clima e terras para produzir uma variedade enorme de alimentos. E aí é onde a gente não dá valor, né? A gente acaba não valorizando isso, porque como a gente nunca tem a falta de alimento, então a gente não sabe dar valor a ele. E aí é onde a gente acaba não se atentando pra isso. A gente acha que a gente pode comprar, desperdiçar, jogar...
Sempre vai ter, né?
E eu atribuo a isso. Isso não só com alimento, com água, né? E tudo que a gente tem da natureza, né? O clima que a gente tem, né? Muitas coisas que nós temos acesso, a gente poderia contribuir para evitar o desperdício, para preservar isso para as gerações futuras. Então, a minha visão é essa, é que nós desperdiçamos muito alimento porque a gente tem o acesso a uma variedade, uma quantidade muito grande de alimentos aqui no nosso país. E aí a gente acaba não valorizando isso.
Bom, gente, eu quero agradecer a presença aqui da Denise Andrel, nutricionista e coordenadora do programa Mesa Brasil do Sesc. da unidade aqui de Rio Preto. Denise, muito obrigado, foi um bate-papo muito importante. A gente estamos com um podcast Marmiteiros, que é para justamente levar para as pessoas essa informação de como se alimentar melhor, de que forma a gente pode lidar com os alimentos. Muito obrigado pela sua presença, de você ter disponibilizado esse seu tempo e ter vindo falar com a gente.
Eu que agradeço vocês pelo convite.
Denise, obrigada pela participação. Rô, obrigado por mais essa parceria aí.
Tamo junto, Amanda. Obrigado também. Podcast Marmiteiros, até o próximo. Fique ligado.